Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
E aí, galera antenada espalhada por esse mundão de meu Deus.
Vai nós aqui outra vez.
Tudo jóia com vocês? Espero que sim. É isso mesmo! Eu tô voltando para relembrar um pouquinho da história de Johann Sebastian Bach, o grande músico barroco Bach. Quer conhecer um bocadinho da vida do artista? Então fica comigo que eu te conto! Nosso relembrado nasceu em Eisenach, antigo Sacro Império Romano-Germânico, atual Alemanha. No dia 31 de março de 1685, conforme o calendário gregoriano, ou 21 de março, conforme o calendário juliano. Ele foi um professor, compositor, cantor, multiinstrumentista e maestro germânico que revolucionou o cenário musical no planeta entre o fim dos anos 1600 e meados do século XVIII. Vindo de ascendência com tradição musical há quatro gerações, inicia cedo na arte. Fica órfão de mãe e pai, ainda criança, sendo criado pelo irmão mais velho, que também é músico. Na escola, entra para o coro devido à sua voz melodiosa de soprano. De família com formação luterana, o crítico musical Regis Tadeu explica de que maneira esse fato influencia a obra do artista.
Ele foi sempre muito influenciado a vida inteira por um dos dogmas máximos do protestantismo, que é você fazer música para honrar a Deus.
Nossa personagem passa a morar com o irmão em Ohrdruf. Ele ensina cravo e órgão para o pequeno Bach, completando o aprendizado que possui de violino e viola passado pelo pai. Na cidade, se apresenta como cantor no coro da igreja em troca da educação. Nessa mesma época, divide o tempo entre o canto e os instrumentos. Nesse período, compõe sua primeira peça para teclado e dedica ela para o irmão. Nosso relembrado é aluno aplicado e amante do saber. O professor e crítico musical Sidney Molina detalha como essas atitudes influenciaram a vida de Bach.
Conviveu com ideias de diferentes procedências, o que contribuiu para que temperasse o ensino tradicional com os ares que vinham do racionalismo francês e da ciência moderna.
Com 15 anos, independente, resolve deixar a casa da família e muda-se para Lunenburg. No lugar, ganha a vida cantando no coro da igreja de São Miguel. No fim da adolescência, sua voz passa por transformações. Isso o obriga a se dedicar exclusivamente aos instrumentos. Aos 18 anos, decide iniciar carreira como músico. Com isso, sai da cidade e passa por Arstadt e Mulhausen. Em ambas, é contratada como organista. Habilidoso no trato com o órgão, o crítico e professor Sidney Molina revela o que os especialistas falavam sobre Bach quando tocava o equipamento.
Como é possível que ele possa estender e cruzar os seus dedos e seus pés de modo tão rápido e estranho, realizando os maiores saltos sem errar uma só nota e sem distorcer o corpo com tão enérgicos movimentos?
Nessa época, compõe incessantemente para cerimônias religiosas. É contratado para trabalhar em Weimar. Na cidade, é empregado da corte, diferente das demais que era funcionário das igrejas. Nesse período, é levado ao cargo de maestro, onde pode demonstrar todo o conhecimento adquirido no decorrer dos anos. Durante a década de 1710, toma contato com o que se faz na composição francesa e italiana. O maestro Tiago Santos rememora todas as principais influências que Bach recebe em sua trajetória profissional.
Ele foi influenciado por outros compositores. O primeiro deles, Dietrich Buxtehude. Um outro nome é o Georg Philipp Telemann. Depois o Johann Pachelbel. E, finalmente, o italiano Antonio Vivaldi.
Desgostoso com o príncipe de Weimar, nossa personagem pede demissão para se empregar na corte de Cothen. No novo lugar é valorizado devido ao monarca ser amante da boa composição, mas só produz músicas orquestrais, uma vez que a cidade é calvinista e não aceita música nas cerimônias religiosas. A mudança de uma cidade para outra gera um fato inusitado na vida de nosso relembrado. O maestro Tiago Santos esclarece que atitude tomou seu antigo patrão quando Bach insiste no pedido de demissão.
Ele ficou insatisfeito com o trabalho em Weimar e, ao mesmo tempo, já tinha coisas, né, em mente fora dali. Ele foi pedir demissão ao Duque, né, e o Duque simplesmente se recusou a dispensá-lo. E, de tanto Bach insistir na sua demissão, o Duque mandou Bach para a cadeia. Bach ficou, então, preso pouco mais de um mês.
Desde meados da década de 1710, a produção musical de nossa personagem é enorme e eclética. Compõe tocatas, concertos, suítes, tudo com maestria e empenho. De novo fica insatisfeito, dessa vez por não poder compor canções sacras. Esse fato faz com que Bach mude novamente de corte, indo tocar em Leipzig, na igreja de São Tomás. No local, aumenta consideravelmente sua produção por trabalhar satisfeito. Ainda jovem, atinge o auge da carreira. O professor e crítico musical Sidney Molina afirma o motivo do sucesso.
Com pouco mais de 30 anos, atinge um domínio pleno na relação entre verticalidade e horizontalidade, harmonia e contraponto, entre estrutura e afeto.
O maestro Tiago Santos compartilha da opinião do professor e acrescenta outros fatores que, em sua visão, confirmam a genialidade de nosso relembrado.
Compôs verdadeiras perfeições, né? Não tem algo na música de Bach que você diga assim, ah, isso é ruim, isso aqui é meio mais ou menos. Nada na música de Bach a gente pode dizer isso, né? Tudo é sinônimo de perfeição e de beleza.
Na igreja protestante, atua como cantor e professor de canto para os estudantes. A troca de localidade faz seu salário ser muito reduzido. Recebe críticas constantes devido às inovações inseridas no ritmo das apresentações, que não são bem aceitas pelo conservadorismo religioso. Irrequieto, nossa personagem não se deixa bater e continua inovando. O crítico e professor Sidney Molina pondera como Bach aproveita composições de outros mestres em suas apresentações.
Ele adapta para diversas formações 19 concertos de Antonio Vivaldi e de outros compositores italianos.
A partir da década de 1730, a arte barroca começa a ser substituída pelo classicismo. Com isso, nossa personagem perde protagonismo no cenário musical. Bach compõe cada vez menos, e suas funções na Escola de São Tomás são substituídas por outros profissionais. Escreve uma de suas grandes obras já no fim da carreira, e a oferenda musical para o rei Frederico II da Prússia. A vida de Bach é intensa. O maestro Tiago Santos comenta a forma que ele sempre a viveu.
Ele teve uma vida bastante modesta. Ele trabalhou de uma corte para outra, de uma igreja para outra. Ele nunca saiu da Alemanha. E essa é uma época em que já tem as celebridades, né? Vivaldi, Handel, Scarlatti.
Johann Sebastian Bach deixou mais de 1.100 músicas escritas para as futuras gerações. Estão entre suas pérolas Prelúdio e Fuga em Lá Menor, Deus é Meu Rei, Passacaglia, Jesus no Meio aos Doze e A Paixão Segundo São Mateus, dentre centenas de composições para cravo, órgão e violino. No fim da década de 1740, nossa personagem começa a perder a visão. Esse fato faz ele se afastar definitivamente da vida pública. Em 1749, fica cego e realiza duas cirurgias na tentativa de recuperar o sentido. Porém, na segunda intervenção, tem complicações e infecções. Sem conseguir restabelecer a visão e com a saúde muito debilitada, no dia 28 de julho de 1750, na cidade de Leipzig, no Sacro Império Romano Germânico, deixa de mover os dedos mágicos do pai da música, Johann Sebastian Bach. Bom, finalizando mais esse relembrando, vamos ouvir uma das grandes composições feitas pelo nosso relembrado que antecipou o movimento romântico. Composição Johann Sebastian Bach. Interpretação Bachiana Filarmônica SESI São Paulo. Suíte Orquestral número 3. essa música eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais Tiago Santos, Regis Tadeu e Sidney Molina, todos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Rádio Nós Vox.
Há 20 anos em seu coração, das Vox. O que você deseja?